Sejam todos bem-vindos, eu sou Carlos Chaves. Para este episódio do Risco Retorno, eu selecionei trechos das lives do programa Livre Mercado, que eu apresentava com muita alegria e satisfação com meu amigo Bruno Dornelles em 2018 no canal Terça Livre. A seleção dos assuntos para este podcast que você irá ouvir agora abrangem desde conceitos de tentativa e erro, foco, até paciência e visão de longo prazo. Fiquem agora com o episódio Dicas para Novos Empreendedores, aqui no podcast Risco e Retorno. Eu quero responder uma pergunta que me foi feita essa semana pelo Twitter, @cgchaves. Sobre como iniciar, quais seriam as dicas para iniciar um novo negócio. O que, que o empreendedor que está iniciando agora teria que observar para ter sucesso no seu negócio. Eu tenho três coisas para falar para vocês. Primeiro, ponto A. Foco naquilo que tu controlas. Esquece aquilo que tu não controla. Esquece governo, esquece economia, esquece impostos. Esquece toda a parte negativa de coisas que tu está escutando de várias pessoas, de que o teu negócio não vai dar certo. Foca naquilo que tu controla. Tu controla o teu plano de negócios, tu controla a execução do teu negócio, tu controla a geração de valor para os teus prospects. Ponto A, foca naquilo que tu controla. Como ponto B, eu diria que vocês teriam que ser muito práticos. Ação. Fazer, praticar, não ter medo de cometer erro, aprender com os erros. Colocar em prática todos os dias e aprender com o que o mercado devolve para vocês. E o terceiro ponto é muita paciência. Paciência com capitalização. Se vocês puderem estar capitalizados no nível mínimo e ter a paciência para execução, correção de erros e colocar em prática o que o mercado vai colocando para vocês, a paciência com que vocês vão aprendendo conforme o desenrolar dos acontecimentos, isso é fundamental. Não tem atalho, leva tempo e paciência é fundamental.
Uma coisa que hoje é consenso entre empresários é que nós vamos cometer e a gente comete vários erros. A vida é um sequencial de atividades imprevistas onde a gente tem que administrar o imponderável. Os erros vão acontecer. E eu vejo, aqui fica uma pequena observação para a geração dos jovens, 20, 20 e poucos anos, de que é fundamental e é importante que erros aconteçam. Porque só assim nós temos condição de refletirmos sobre o erro e nos aprimorarmos e melhorarmos os nossos julgamentos e melhorarmos as nossas decisões. Então, hoje em dia, alguns profissionais eles ficam completamente petrificados diante de uma posição de cometer um erro. E isso aí é totalmente improdutivo. Quem age, quem levanta de manhã cedo, quem arrisca, quem empreende, quem busca gerar valor, vai cometer erros. E nós temos que usar esses erros como informação para um aprimoramento. Então, por favor, você que é jovem, está acostumado a apertar o botão do reset do computador e começar a fase novamente quando está andando atrás. Tem que enfrentar a dura realidade. Erro faz parte, erro é importante e o aprender com o erro é fundamental, porque não existe uma solução pronta para o mundo que hoje nós vivemos.
Eu gostaria de lembrar uma coisa importante aqui para todas as pessoas que estão nos ouvindo com relação à ação. Hoje em dia, uma das maneiras que a gente consegue detectar profissionais, empresas que vão para frente, é muito baseado em cima do que tange um bom julgamento de uma pessoa. Né? O bom julgamento ele vem da experiência. Né? E de onde vem a experiência? A experiência vem do mau julgamento. Então, onde é que vem o mau julgamento, o mau juízo? É, vem da experiência, vem da tentativa e erro. Só consegue através da ação. Então, o que eu vejo hoje é que o nosso sistema educativo nas escolas, ele valoriza muito a nota, né? Até o próprio Enem, até a entrada nas universidades. E a gente, quando entra na vida profissional, a gente fica preso naquele ambiente estruturado, onde, na realidade, a vida é um ambiente desestruturado. Empreender, educar filhos, trabalhar, é um ambiente completamente desestruturado. E quanto mais a gente entra em ação no aspecto tentativa e erro, mais a gente consegue melhorar o nosso julgamento e as nossas decisões. Então, aquela sabedoria daquela pessoa que já viveu, a experiência adquirida dentro do cai levanta que qualquer pessoa hoje em dia, em qualquer tipo de instrução, ela tem disponível, que é a ação.
O que pode ajudar as pessoas que estão em casa a efetivamente buscarem seu foco, armazenar essas ideias, organizarem elas para que, por exemplo, as boas ideias não atrapalhem o essencial?
Quando falo em foco, me vem à mente uma coisa que eu aprendi alguns anos atrás, que é justamente o oposto do que as pessoas fazem hoje em dia. É até um pouco contraintuitivo. Todos nós fomos ensinados a fazer uma lista de coisas a fazer. E eu gosto, tenho e atualizo diariamente, incentivo a todos a fazerem uma lista de coisas que tu deves parar de fazer. No momento em que tu elimina coisas que te distraem, no momento em que tu olha e peneira e fica com aquele grão, aquela pepita de ouro, que é o que realmente vai fazer tu sair do ponto A para chegar no ponto B, isso, para mim, é extremamente fundamental.
Como conseguir conciliar, né, esse uso cada vez mais presente desses gadgets com o foco que nós temos que ter efetivamente nas nossas funções?
Eu tô convicto que, como qualquer coisa na vida, a gente tem que ter disciplina e a gente tem que ter um plano, né? E eu não tenho dúvida de que hoje o iPhone é smartphone, ele é, por um lado, um excelente instrumento de produtividade, de conexão com as pessoas, onde tu pode estar em qualquer parte do mundo conectado, trabalhando, tendo ideias, colaborando, onde tu pode estar em contato com pessoas como se estivessem do teu lado, mas ao mesmo tempo que aquilo ali tu não consegue controlar o uso daquilo ali, aquilo ali se torna extremamente maléfico e te afasta das pessoas que estão do teu lado. Ele também te afasta do core business, daquilo que tu te propôs a fazer, que é sair do ponto A e ir para o ponto B. E hoje as demandas, elas são múltiplas. Como tu bem acabaste de dizer, entra o WhatsApp, entra o Telegram, existe uma notícia demandando a nossa atenção. As pilhas de livro vão se avolumando, a atenção que a gente tem que dar para as nossas famílias, a gente tem que sempre estar atualizado com relação às alterações nas nossas profissões. Nós temos que ter o nosso momento de oração, momento espiritual. Então, as demandas só aumentam. Eu me lembro que na minha época, quando eu era adolescente, eram poucos canais de televisão, não tinha celular, se vivia perto do bairro brincando com as crianças de rua. Hoje, completamente mudou esse ambiente. Então, hoje, mais do que há 30, 40 anos atrás, é fundamental a pessoa que tem um objetivo, que quer sair do ponto A para chegar no ponto B, que ela tenha foco. E foco também é dizer não. Foco é selecionar as coisas. Quando é que tu sabe que tu perdeu o foco do teu negócio? Quando é que tu sabe que tu perdeu o foco de sair do ponto A e ir para o ponto B? É quando tu começa a executar mal, quando tu começa a fazer retrabalho, quando as coisas não conseguem andar daquela maneira que foi planejada. Então, quando a execução começar a decair, pare, analise e veja se não houve uma perda de foco naquilo que tu te propuseste a fazer no início do empreendimento. Bruno, eu costumo dizer que nos sobra tempo. O que falta é limites. E como é importante o jovem, o universitário, essa pessoa aí que está entre 22 e 30 anos, ela tem que ter uma perspectiva da vida, a nível macro, de ter muita paciência. E no nível micro, ela tem que ter muita velocidade. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, a nível macro, ela tem que ter a paciência de que as coisas vão acontecer, não na semana que vem, no mês que vem, no ano que vem. Vão acontecer daqui a 6, 7, 8, 9 anos. E o que, que eu quero dizer no nível micro velocidade? Tem que começar a trabalhar às 7 da manhã e dormir às 2 da manhã. Produzindo, colocando em ação esse foco, testando, errando e aprendendo. Então, no nível macro, muita paciência, e no nível micro, muita velocidade.
Carlos, assim, se pudesse efetivamente dar um conselho assim reto, né, que a pessoa possa hoje ir para dormir e refletir, né, acerca de aquisição de foco, né, em pouquíssimas palavras, o que, que tu diria?
Bruno e pessoal, comecem hoje a fazer uma lista de coisas que vocês têm que parar de fazer. Coisas que estão evitando vocês de saírem do ponto A e chegar no ponto B. Coisas que estão evitando vocês de atingirem os seus objetivos. Coloquem limite nas coisas que atrapalhem vocês. Façam isso, esse exame de consciência, todos os dias. E, se vocês estiverem absurdamente cansados, se vocês estiverem esquecendo as coisas, fazendo as coisas pela metade, a execução ficou pobre, está na hora de voltar, reavaliar, tirar coisas da sua agenda e focar naquelas que realmente importam e que naquelas que realmente faz sentido para o objetivo de vida ou objetivo empresarial de todos vocês.
Chegamos ao final deste episódio. Para aqueles que procuram conteúdo diário sobre finanças e empreendedorismo, sigam o meu perfil no Instagram, @cgchaves. Visite também a página do Risco e Retorno no endereço da web www.riscoeretorno.com. Lembre-se, viva dentro das suas possibilidades, jamais faça dívidas, aumente a sua receita, diminua despesas, economize e invista. Deixe o efeito dos juros compostos trabalhar para você. Pense em décadas e não em anos. Um forte abraço e até o próximo episódio. Fiquem com Deus.